Doutor Gustavo, nós tivemos na quinta-feira à noite aquela revelação que durante a sexta-feira foi causando muita discussão. Depois nós tivemos, inclusive, uma operação da Polícia Federal envolvendo o ex-procurador Rodrigo Janot. Como é que o senhor viu essa confusão toda, doutor Gustavo?
Cacá, esse é um retrato do momento no nosso país, né? Primeiro, vamos ser muito francos, né? Uma pessoa que realmente pensou aquilo, ou se executou aquele projeto até que fosse impedido por ele mesmo, pela mão de Deus, etc e tal, é um psicopata, né? Então, se esse aí, como tem muita gente dizendo, se esse é o objetivo do Janot, é trazer luz sobre o livro que ele vai lançar semana que vem, para vender mais, ou se efetivamente isso aconteceu e ele está revelando agora, que passou pela cabeça dele como procurador-geral da República, é um psicopata, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, psicopata ou não, né, se isso é interesse ou não, crime hoje ele não pode ser imputado a ele. Né, porque pensar em matar alguém, por mais grave que seja esse pensamento, não está lá tipificado no nosso Código Penal. E ele só poderia ser imputado a ele, por exemplo, a tentativa, se ele tivesse ido lá, puxado a arma para o Gilmar, engatilhado a arma e partido para dar um tiro no ministro Gilmar Mendes, e alguém tivesse tirado essa arma dele, ou ele tivesse proferido um tiro e esse tiro não acertasse, poderia até se falar numa tentativa de homicídio. Agora, no momento em que ele engatilha uma arma, desengatilha e continua debaixo da beca, pode haver uma série de irregularidades administrativas aí, de excesso, etc., mas tentativa de homicídio não houve, muito menos homicídio, e não existe pensamento ilícito como crime tipificado, Cacá.
E ele acabou sendo alvo de uma operação. Houve até questionamentos falando que essa operação ela não poderia ter sido determinada pelo Supremo. Me parece que foi determinada pelo Supremo ou autorizada pelo Supremo. Uma grande confusão. Agora, isso também, doutor Gustavo, acabou alimentando de certa forma, porque teve muita gente, não sejamos hipócritas, né? Teve muita gente falando, pô, devia ter feito mesmo, tal. Ou seja, alimentou-se um ódio contra o Supremo Tribunal que já vem crescendo bastante. Estava aqui atestando, doutor Gustavo, que há um movimento nas redes sociais, principalmente naquelas redes e naquelas áreas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, há um movimento muito forte contra o Supremo. Estão falando até em acampar em frente ao Supremo. Desgaste muito grande, né?
Imenso. E aí tem duas situações para a gente avaliar nesse contexto aí, Cacá. Primeiro, esse tal desse inquérito, desse processo que o ministro Dias Toffoli com o presidente abriu, isso parece o que a gente chama da CPI do fim do mundo, isso parece o processo do fim do mundo. Né? Muito embora ele tenha, em tese, competência e atribuição para tratar de questões que digam respeito ao próprio Supremo, né, a polícia do judiciário, é necessário que o Ministério Público ingresse nesse processo em algum momento. E mais do que isso, no caso como o que aconteceu na sexta-feira, a mim parece uma aberração. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes, dentro desse processo que tinha um foco, ele tomou os poderes que ele, em tese, aos quais ele foi atribuído, e determinou medidas, inclusive, de busca e apreensão com domicílio do ex-procurador Janot. Se merece ou se não merece, é uma coisa. O problema é que isso não era, né? Não era a competência dele fazê-lo, e muito menos sem a participação do Ministério Público. Então, num caso como esse, fica a pergunta, Cacá, quem é que vai, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele proferiu uma decisão que dá proteção a todos os ministros, ok? Então, todos os ministros, mesmo que eles não quisessem assim, eu acho que ninguém queria isso, todos os ministros foram beneficiados com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Quem que vai julgar eventual recurso contra esta decisão do ministro Alexandre de Moraes? Os beneficiados?
É isso aí.
E outra coisa, né, Cacá? A gente vive um momento complicado, um tempo complicado. Hoje de manhã cedo, até um novo comentarista da Band News em rede nacional disse, usou uma expressão muito feliz, ele falou assim, o espírito do tempo, dos tempos, é um espírito de violência, sabe? Eu acho que por mais que a gente discorde, e aí vou usar o exemplo próprio do próprio do Rodrigo Janot, né? Por mais que a gente abomine uma atitude de alguém que tenha contra a gente, muito mais ainda dentro do âmbito do judiciário, dentro do âmbito legislativo, precisamos do âmbito judiciário, não é nem de longe a melhor solução você partir para as vias físicas e muito menos querer matar. Se o Procurador-Geral da República alimenta esse tipo de espírito, o que a gente pode esperar de outros brasileiros que não têm tanto poder e tanto acesso a conhecimento quanto ele tinha e teve?
Tem um outro tema aqui, doutor Gustavo, só para a gente encerrar, eu queria um esclarecimento do senhor. foi um pedido que envolve o ex-presidente Lula para a progressão do regime dele, se não me engano, me corrija se eu estiver errado. Como é que isso funciona?
Olha, o ex-presidente Lula é preso por força de uma decisão que foi, inclusive, diminuída, né? A pena dele foi diminuída no Tribunal Regional Federal. Então, por conta dessa diminuição de 12 para 9, de 12 para 7, eu não me recordo, né? Ele cumpriu o tempo que ele está preso, né? De março de 2017, não, 18, né? De março de 2018 isso. Até agora, uhum. Ele já teria cumprido um sexto da pena que ele foi imposta e que autorizaria, então, a progressão de regime para regime fechado, né? O que ele está agora, para regime semiaberto, onde você trabalha durante o dia e você volta para dormir no estabelecimento prisional. Isso não é ele que quer ou deixa de querer. É claro que ele, contendo advogados, os advogados podem pedir isso quando ele tem direito. Mas quando ele não tem um advogado que peça isso, ou que o defensor público não peça isso, a própria progressão da lei, a própria execução da lei da própria lei de execuções penais determina que seja feito. Agora, tem um grande problema aí, né, Cacá? A progressão para o regime semiaberto implica em você ter uma função que possa ser supervisionada durante o dia.
Aí é um problema.
Né? Então, assim, vamos imaginar que para dormir no estabelecimento prisional, que fosse em São Paulo, uhum. ou fosse mesmo em Curitiba, o presidente ia ter que trabalhar durante o dia inteiro e voltar para dormir no estabelecimento prisional. Né? Qual seria a função que ele desempenharia nesse trabalho? Que trabalho seria isso? Não seria difícil de achar, né?
Não.
Quem quisesse contratar, mas de qualquer forma, teria que trabalhar, porque esse trabalho seria supervisionado.